Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão, e você acompanha também aqui no YouTube, no Central de Notícias Brasil. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Operação Leite do Neném prende 35 pessoas por falta de pagamento de pensão.
Gostei do nome dessa operação. Motoristas sem carteira de habilitação são responsáveis por um terço dos acidentes que ocorrem nas rodovias.
E governo notifica 2.600 famílias no Maranhão para devolver cerca de 6 milhões e meio de reais recebidos de forma indevida.
Foi lançado na região tocantina o programa Juro Zero para empreendedores que faturam até 50 mil reais por mês.
Partido Progressista afasta André Fufuca da direção partidária após recusa de deixar o governo Lula.
E a Câmara Federal impõe uma derrota ao governo e deixa a medida provisória que aumentava tributos perder a validade.
Você vai acompanhar também. Israel e Hamas fecham acordo de paz em Gaza.
Esses e outros assuntos, com giro com os nossos repórteres, você vai acompanhar conosco aqui
no Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 9 do mês de outubro do ano de 2025 e, mais uma vez, você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você que tem o seu negócio aí, que está enfrentando alguma dificuldade financeira para comprar máquinas, equipamentos, materiais para o seu pequeno negócio. Tem uma novidade para você que você vai gostar demais, né? Dinheiro, dinheiro para quem tem essas empresas aqui no Maranhão que estão em situação de dificuldades para poder dar uma alavancada no seu negócio. Nós vamos explicar tudo a respeito do programa Juro Zero, que foi lançado pelo governo do estado e vai pagar os juros para que você pague apenas as parcelas do seu negócio, do empréstimo que você tomar, tá certo? Daqui a pouquinho a gente explica tudo para vocês. No nosso programa tem o patrocínio da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando você que às vezes tem aqueles problemas de coração acelerado, sente dores no corpo, tem aqueles incômodos no intestinal que acaba prejudicando muitas vezes o seu humor. Tem uma série de alterações, né? Tem pessoas que é bipolar, né, Jalber Pereira? Uma hora tá feliz da vida, outra hora tá lá, tá para baixo, tá se sentindo derrotado por qualquer coisa. Sim, sim. Então, tem diversos produtos na Alifarma, são produtos naturais que não tem nenhuma contraindicação, que vão resolver definitivamente esses problemas. Por isso que eu peço para vocês, visitem o portal alifarmasuplementos.com.br, alifarmasuplementos.com.br, e aí você vai encontrar lá o seu produto, fazer o seu pedido, fazer o seu pagamento, eles vão mandar entregar diretamente na sua casa. E se você tem qualquer dúvida, aí você liga direto, 8606-3142. O telefone da Alifarma é 8606-3142. Você coloca o 9 antes, 8606-3142. Fala com o pessoal da Alifarma e diz que ouviu a recomendação aqui no programa Central Manhã. Aí eles vão lhe dar todas as orientações, lhe vender com 20% de desconto, se você disser que ouviu aqui, 20% de desconto, e entregar de graça na sua casa. Tem negócio melhor, Jalber Pereira? Para quem está com problema, chega esse negócio de estar todo dia em UPA. Ah, que eu estou com dor não sei aonde. Ah, que eu estou com problema. Não, aqui não tem isso, né? Quem toma o Alag, quem toma o Rubrax não tem esses problemas. As mulheres ficam às vezes cobrando o homem, que o homem chega cansado demais em casa, não está tendo mais aquela coragem. Às vezes a reclamação parte do homem também, né? Que a mulher está sentindo muita dor de cabeça. E aí você vai resolver todos esses problemas com produtos naturais que não tem nenhuma contraindicação. No mundo da mídia, Gialber Pereira, é o mundo da mídia. Mundodamídia.com é uma plataforma gratuita para venda de comerciais para rádios. A plataforma gratuita de venda de comerciais para rádio. Então, se sua emissora já está faturando bem, está ganhando muito dinheiro, os intervalos não tem mais espaço para propaganda, não baixe o Mundo da Mídia. Agora, se você quer uma plataforma para melhorar as vendas na sua rádio, aí é de graça, gratuita aí. Mundodamídia.com está à sua disposição. Atenção, só para quem tem bastante espaço de venda nas rádios. Caso contrário, você vai arranjar um problema com essa plataforma. Jovem Pereira, vamos começar o nosso programa. O que eu gostei foi desse teu título aí, que tu disse assim, como é o nome da operação? Leite do Neném.
Pois é.
Leite do Neném. Conte detalhes.
É porque todo neném tem que ter leite, viu? Aliás, a mãe do neném tem que ter leite para ele.
Esse trabalho que a gente tem o dia todo é correndo atrás do leite do neném. Rapaz, que difícil.
Vai, foi uma operação feita pela Polícia Civil.
Eu tô vendo
Civil.
Muita gente presa pois aí, é. Gente com mão na parede, né? É, o que o pessoal tá fazendo? Rezando?
Fez o neném, depois não quis pagar o leite, viu? Olha que deu.
Ixi Maria, complicado.
Pois é, foi uma operação realizada pela Polícia Civil na cidade de Timon, região leste do estado, por meio da 18ª Delegacia Regional daquela parte do Maranhão, que deflagrou na manhã de ontem a 5ª edição da Operação Leite do Neném. A ação teve como objetivo garantir o cumprimento da pensão alimentícia devida a crianças e adolescentes. Realizadas às vésperas do Dia das Crianças, a operação ganhou esse nome e prendeu, sabe quanto? 35 pessoas que estavam comandadas de prisão em aberto por inadimplência no pagamento da pensão.
Ah, olha, esse tanto de homem no Timão sem pagar o leite das crianças.
Pois é, não estava pagando a pensão, mas agora tem que pagar advogados.
Ah, rapaz, que confusão.
Pois é, todos os detidos foram conduzidos à delegacia regional daquela cidade, onde permanecerão à disposição da Justiça. E de acordo com a Polícia Civil, a Operação Leite do Neném reforça o cumprimento da instituição com a proteção dos direitos da criança e adolescente, assegurando um país responsável, os pais responsáveis que cumpram, portanto, com suas obrigações legais. Todo mundo sabe. Se você tem uma família, se você tem um filho, se não mora junto com você, se mora junto, você tem a responsabilidade de botar a comida em casa todo dia. Mas se não mora, mesmo assim tem que conceder a pensão. Mas já é tão pouco. Salvo engano, são 20% ou 15% do valor salarial que o pai tem que disponibilizar para o filho. Você acha que em casa o cara não gasta mais?
Pois é, é importante te avisar para os homens, Jovem Pereira, que é duas coisas, é uma coisa que dá cadeia no Brasil, é esse negócio de não pagar pensão alimentícia.
Olha,
não tem negócio não, você pode, tem diversos outros crimes aí que é cometido contra desvio de dinheiro público, acontece com muita frequência. E a gente vê pouca gente ir para a cadeia. Agora, faltar o dinheiro para comprar o leite do neném.
Às vezes eu até brinco com alguns colegas, a gente mora num país que o indivíduo que comete o homicídio, ele não tem a certeza de ir para a cadeia. Mas se você deixar de pagar o leite da criança, você pode ter certeza. O Romário foi. Olha só, Romário foi, o Ronaldinho Gaúcho foi. Enfim, se esses caras poderosos, com muito dinheiro, se eles foram para a cadeia, imagina quem tem pouco recurso.
Já em Balsas, o problema foi outro: briga de facção. E quem conta para a gente a história é o Antônio Marques.
3 pessoas do município de Alto Parnaíba foram alvo de uma emboscada em Balsas, no sul do Maranhão. A suspeita é que o caso esteja ligado ao tráfico de drogas e à disputa entre facções criminosas. De acordo com as primeiras informações, o trio teria vindo até a cidade de Balsas com o objetivo de adquirir entorpecentes. A primeira negociação teria ocorrido sem problemas. No entanto, na segunda tentativa de compra, eles foram surpreendidos por criminosos fortemente armados. Durante o ataque, um dos tiros atingiu um dos ocupantes do veículo e outros também foram feridos. A mulher foi baleada de raspão no braço e na perna. Mesmo feridos, eles escaparam do cerco e seguiram em direção ao hospital, onde a polícia foi acionada. No local, dois dos envolvidos foram presos e a mulher recebeu atendimento médico. O terceiro homem, com estado de saúde bastante grave, precisou passar por uma cirurgia e permanece internado. A polícia apreendeu carro, drogas, celulares, embalagens plásticas utilizadas para fracionar entorpecentes e uma porção de cocaína. Após os procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados ao presídio da cidade de Balsas. A polícia trabalha com a hipótese que a emboscada teria sido armada por uma facção. Central de Notícias, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. Grande abraço a todos vocês aí da região de Balsas. Um abraço ao nosso amigo Fabilson Braga. Muito abraço também ao nosso amigo Joenerson Santana. São os comandantes da comunicação, especialmente em rádio, aí na região. E olha aí, Jalber Pereira, em vez de trabalhar, procurar uma atividade e um financiamento do Banco do Nordeste, para poder ter um emprego e renda digno, para poder dar orgulho para os filhos, aí o cidadão vai para o tráfico de drogas, tentar destruir a vida de outras pessoas e de outras famílias. O que que acontece? Começam a brigar entre eles, acabam morrendo entre eles, quando não morrem em confronto com a polícia. Pense num futuro planejado do cidadão.
É ontem, inclusive nós estávamos conversando ontem, Alberto. A pessoa que entra no mundo do crime, no mundo das drogas, ele já sabe que o futuro dele vai ser prisão ou cemitério. Aí você vê o que é que o cara tem. Eu estava observando ontem essa operação que aconteceu na região metropolitana, que prendeu várias pessoas, com todo respeito, mas a qualidade da moradia dessas pessoas. Enfim, quando o cara, não estou dizendo aqui que o crime compensa, não é isso, mas quando o cara é preso, está desviando muito dinheiro, e o cara vai, a polícia vai lá, vê o cara num carrão, vê o cara numa casa boca, porra, o cara estava fazendo aquilo ali para ter qualidade de vida. Mas você vê esses caras que entram em facção criminosa, Roberto, tem uma vida miserável. Tem uma vida de nada, eu só vive se escondendo da polícia, não tem nada, mora no subúrbio. O que, vale a pena?
Será faz
que
se... o mal, recebe o mal em troca.
Pois é, será que se você estivesse trabalhando, mesmo para receber um salário mínimo, a gente sabe que é difícil quem vive de um salário mínimo, mas será que você estivesse trabalhando, ó, você teria liberdade, você teria praticamente as mesmas coisas e você poderia dormir, deitar no, na sua cama, na sua rede, dormir tranquilo, que não tem coisa melhor do que você estar com a consciência tranquila e dormir, amanhecer o dia para recomeçar tudo de novo. Tem coisas que o dinheiro não compra e isso é uma delas.
Isso. Olha, Jalber Pereira, vocês lembram que eu falei na semana passada, foi no início da semana, de um dado aqui que chamou bastante a atenção, uma estimativa, Tereza Cristina me passou essa informação, diz que um terço dos condutores de veículo no Maranhão não tem carteira de habilitação. E olha esse dado revelado agora pela Polícia Rodoviária Federal, apontando que de janeiro a setembro deste ano, foram registrados no Maranhão 829 acidentes nas rodovias federais. Esses são os acidentes apenas nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. E esse levantamento aponta de que um terço das ocorrências, e aí os números batem, né? Um terço das ocorrências envolve condutor sem carteira de motorista. Mas sem carteira de motorista. No mesmo período, 265 motoristas inabilitados, quer dizer, sem carteira, estiveram envolvidos em acidentes, muitos deles em consequências fatais. Entre os 155 acidentes com mortes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal esse ano, 79 tiveram a participação de motoristas sem a carteira. Olha aí, Jovem Pereira. Então, é um número assustador. Ainda bem que foi lançado aí recentemente esse programa para poder inicialmente oferecer de graça 10 mil carteiras de graça para que esse pessoal possa ir para uma autoescola, aprender a conduzir o veículo, E aí a gente chama a atenção também, tanto daqueles que não têm carteira de habilitação, têm dificuldade. Espero que esse programa seja ampliado, que aumente, porque o número de motocicletas no Maranhão é muito grande. Eu não tenho aqui os nomes, até você podia dar depois uma pesquisada para a gente trazer, mas o número de motocicletas cresceu assustadoramente nas capitais e nas cidades do interior do Maranhão. E aí no interior a gente ainda vê muito aquela cena, né, de uma moto com quatro pessoas em cima, muitas vezes ninguém sem capacete, sem os equipamentos de proteção. Às vezes os veículos não têm a devida manutenção, e tudo isso vai propiciando um grande número de acidentes. Esses acidentes vão tornar pessoas inativas, né, para o mercado de trabalho. Essas pessoas vão ter que ficar, como é que ele dá o nome no interior, vai ficar encostado, né? Quer dizer, vai para o INSS, além de lotar os hospitais. Você chega nas urgências e emergências, não gosto muito de ir, mas assim, nas urgências e emergências tem informação de que são lotadas de gente chegando, principalmente de atropelamentos, de acidentes com motocicletas. Tem crescido bastante, o que gera mais um grande prejuízo para a sociedade como um todo. Então devemos ter bastante cuidado com isso.
Roberto, só uma pesquisa aqui rapidamente aqui.
Sim.
Fomos informados que o Maranhão teria mais de 1.200.000 motocicletas.
Nossa! Mais de 1 milhão de motos circulando. Um terço dessas motos estão sendo conduzidas por pessoas que não têm carteira de habilitação, quer dizer, não passaram por um treinamento.
Mais de 60%.
Né? Aí é problema para nós.
Né? Mas como você falou, esse dado que foi revelado é somente das BRs. Agora imagina as MAs, as estradas do estado, as vicinais,
as cidades, as ruas das cidades.
Agora imagina, por isso que você vê aí no trânsito tanta gente cometendo atrocidade. O que eu acho engraçado é o seguinte: depois que ele vai converter, depois que ele entra na rua, é que ele liga o pisca-alerta. Digo, então agora vai evitar o acidente. Ou então ele liga o pisca-alerta e entra. Gente, todo mundo sabe que o pisca-alerta é o mecanismo que o carro tem, que é para avisar para onde você vai, que é para uma forma de comunicação com os outros condutores. Se você vai entrar numa rua à direita, você tem que ligar pelo menos uns 500, 200 metros antes, que é para dizer, olha, eu tô indo entrar para cá. Aí aqui em São Luís eu vejo, depois que o cara entra, que ele liga a sinaleira. Então agora vai evitar o acidente.
Aí, tem muita gente que se estressa no trânsito, né? Claro, né? Por causa das imprudências dos outros. Já eu aproveito para me divertir. Eu digo, esse aí estudou.
Rapaz, tem
cidadãos que fazem cada barbaridade.
E é por isso, Beto, que a gente não deve confiar nos outros. Você lembra que falamos aqui que aquele acidente aconteceu lá no Campo de Perigos por falta de comunicação? Porque se você vai numa via, você está com baixa visibilidade, por algum motivo, pode ser chuva com nevoeiro, pode ser fumaça. Qual o primeiro procedimento? Você liga o pisca-alerta e reduz a velocidade. Ali, com certeza, o primeiro reduziu a velocidade e não ligou o pisca-alerta, e quem veio atrás foi batendo.
Eu vi uns vídeos que vazaram depois, né, de pessoas que filmaram o acidente. Entraram no acidente filmando. Vamos entrar aqui agora na nuvem de fumaça. Aí entraram na nuvem de fumaça e lá atropelou um monte de carro da frente.
Pois é.
Olha, veja só. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, que é rapidinho, a gente volta para explicar para vocês essa questão do empréstimo, do money, até R$22.000. Sem pagar juro nenhum aqui no estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conheci o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Vamos apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, aqui na sua televisão, na sua rádio, também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. É só para você que está aí acompanhando através da rádio, não deu para ouvir o programa inteiro, aí você vai depois no canal do YouTube, é Central de Notícias Brasil. Aí você assiste o programa vendo o Humberto Fernandes e o Jalber Pereira na hora que você estiver mais descansado em casa, né, ou em algum local onde você está parado, às vezes numa fila de espera, né? Você fica assistindo o programa completo, porque fica salvo no YouTube, né? Mas aqui na sua rádio e na sua televisão, você pode também acompanhar o máximo possível. Um abraço à professora Sebastiana Mendes, essa gosta de acompanhar, é ao vivo aqui conosco. O Marconi Marques também mandando um bom dia, desejando a todos uma quinta-feira muito bem abençoada para todos nós. A gente devolve isso para você que nos acompanha. Jalber Pereira, antes de trazer a notícia boa, eu boto o Jalber para trazer a notícia ruim. Você lembra daquele auxílio emergencial que foi concedido no tempo do governo do Bolsonaro? Através do Ministério do Desenvolvimento Social, no tempo da pandemia? Um auxílio emergencial, quando o governo anunciou, disse, olha, vai ter um auxílio emergencial para o pessoal que não está podendo trabalhar no tempo da pandemia. E muita gente que, às vezes, não precisava do dinheiro, acabou se inscrevendo, passou e agora vai ter que devolver o dinheiro. É isso, Jovem?
Roberto, antes de trazer aqui a notícia que você falou, da forma que você falou, eu lembrei de uma piada que eu assisti do Tiririca, que ele falava que o cara foi se submeter a uma cirurgia e quando os familiares foram saber como é que tinha sido a cirurgia, disse que o médico teria dito, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. Qual vocês querem ouvir primeiro? Aí a família, não, eu quero ouvir primeiro a ruim. Diz, olha, a notícia ruim é que ele vai perder as duas pernas. E a notícia boa é que já tem um enfermeiro interessado em comprar o sapato dele. Aí você me fez lembrar da notícia ruim com a boa. Mas vamos lá. Pois é, Humberto, cerca de 2.659 famílias maranhenses foram notificadas para devolver valores recebidos de forma indevida do auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19. Aquele auxílio que as pessoas que não tinham determinada renda, que foi estipulada, a pessoa se cadastrava e passava a receber um determinado valor. Então, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o valor total a ser ressarcido somente aqui no estado do Maranhão, ele sabe quanto? Cerca de 6 milhões e meio de reais.
Já vai fazer falta para nós.
Vai fazer, né, sim, é um dinheiro que iria circular aqui no estado, sem dúvida. Então, em todo o país, segundo o Ministério, foram identificados, Humberto, mais de 177 mil famílias que terão agora que devolver esses recursos. Nesse somatório total, somando todos esses recursos, pode chegar a quase R$500 milhões.
Nossa.
478,8, quase R$500 milhões. A restituição é solicitada em casos de inconsistência como vínculo de emprego formal, ativo também, recebimento de benefício previdenciário, renda familiar acima do limite legal ou de duplicidade do pagamento. Ou seja, pessoas que não atendiam a aqueles critérios estabelecidos e por algum motivo omitiram essas informações e com isso obtiveram recurso. Você sabe que hoje com a informatização é muito difícil você poder omitir determinadas informações a seu respeito. Porque você tem um CPF, tudo que você compra vai para aquele CPF, tudo que você gira, aí quando é descoberto, aí a casa cai e terão que devolver esses
recursos. Pois é, aconteceram algumas injustiças com relação ao governo Bolsonaro nesse sentido, né? Eu admito isso, porque, veja só, quando começou o governo Bolsonaro, haviam cerca de 7 milhões de famílias sendo atendidas pelo programa Bolsa Família do governo federal. Naquele tempo, o governo Bolsonaro aumentou para 18 milhões de famílias atendidas. Mas aí faltou divulgação para isso chegar ao conhecimento da população. Eu estive no Ministério do Desenvolvimento Social, nós passamos 2 dias lá no debate sobre a questão das rádios comunitárias, lá com o ministro João Roma, e ele disse, olha, aí ele foi numa área lá mostrar para a gente, olha, esse pessoal aqui trabalha dia e noite, muitas vezes até de madrugada, para fazer com que esse recursozinho do Bolsa Família possa chegar a todas as famílias do Brasil na data certa, no tempo certo, na conta certa, muita gente beneficiada. E depois ele foi descobrindo também que muita gente que não era para receber estava recebendo o Bolsa Família. Mas agora vamos, isso é dinheiro que está voltando, agora é dinheiro que pode entrar, né, para compensar tudo isso. Só para a região Tocantina, ontem o governador Carlos Brandão esteve lá na região Tocantina fazendo o lançamento desse programa Juros Zero. Veja só, vamos só explicar para vocês, que eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes para o povo entender, principalmente o pessoal de rádio, né, entender aí direitinho. O governador Carlos Brandão pegou uma lei que já era antiga, mas que não estava sendo aplicada, e agora no mês de setembro passado, esse mês que acabou, né, agora, né, no mês de setembro, ele editou uma medida provisória que permite que o Banco do Nordeste, o Sincobi, quem é mais o outro? Tem outra instituição também, eles possam emprestar dinheiro para as pessoas que têm empreendimentos aqui no estado do Maranhão que fatura até R$50 mil. Portanto, atenção, você que tem uma empresa que está faturando aí de R$50 mil para baixo aqui no estado do Maranhão, está com dificuldades para poder conseguir um dinheiro para comprar equipamentos novos, para conseguir material, para aumentar aí as suas vendas. O que o governador do Maranhão fez? O governo do Maranhão tomou essa iniciativa de fazer por você. Você vai nas casas, tem a sala do empreendedor, que tem quase todas as cidades, né, João Pereira? A sala do empreendedor. 470.
Mais de 170.
Mais de 170 já, né? Então, vai na sala do empreendedor, vai nos Viva Procons, vai no Banco do Nordeste, vai no Sicoob, e chega lá e apresenta uma proposta. Olha, eu tenho a minha empresa aqui, mas e está faturando X, por exemplo, está faturando aqui R$30 mil por mês. Mas eu tenho condição de faturar mais se eu tiver mais produtos, se eu te melhorar, comprar uma máquina nova, um computador novo, uma máquina de costura nova. Aí eu tenho condição de produzir mais. Eu tenho potencial para produzir mais, melhor, vender mais barato, para aumentar o número de clientes. Aí você apresenta a proposta. Essa proposta vai ser analisada. E aí, o que é o bom dessa proposta? É porque o que mais engessa o Brasil atualmente é esse juro alto, já, BPG. Nós estamos com taxa Selic de 14%. Né? De 14%, quer dizer, o dinheiro sai caro. Para você conseguir o dinheiro no banco, aí você acaba pagando não sei quantas vezes mais para o banco. O Brandão disse assim, olha, ele vai pegar, por exemplo, R$30 mil, R$22 mil, até R$22 mil é o limite, segundo essa medida provisória que ele baixou. Ele quer, eu preciso de R$20 mil aqui para o meu negócio, para comprar um computador novo, comprar uma máquina de costura, etc. Aí ele chega lá, ele vai dividir os R$20 mil em parcelas fixas, sem juros, porque quem vai pagar o juro é o governo do Maranhão. Tu entendeu, Jovem Pereira?
Sim.
Quem vai pagar o juro é o governo do Maranhão. Então, é dinheiro de graça né, para você pagar só o total que você pegar no banco. Aí você faz o parcelamento. Foi lançado ontem para a região Tocantina, e só ali para os municípios da região Tocantina, são 50 milhões de reais. Né? Eu estive falando ontem com o pessoal da assessoria do Banco do Nordeste. Eles estão preparados para receber as propostas, para emprestar o dinheiro. Isso porque, Jalber, eu estava pegando aqui alguns números. Se você quer desenvolver o Estado, dá uma alavancada, você tem que ir para esse setor produtivo, que são as micro e pequenas empresas. São eles que garantem a melhoria da economia do Estado. Sabe quanto é que representa, Jalber Pereira, as micro e pequenas empresas aqui no Estado do Maranhão? 92% dos empreendimentos do Estado do Maranhão.
Ou seja, se não for as micro e pequenas empresas... Esse dado, Humberto, é só do Maranhão, mas do Brasil todo, se você for trazer aqui os dados do Brasil todo, ou então de todos os estados que formam a região Nordeste, praticamente os empregos são gerados nesse setor, né? São gerados.
Pois é, então é o setor que produz, é o setor que movimenta a economia, são as micro e pequenas empresas. E aí o Brandão agora vai na muleira, vai direto em quem realmente produz, em quem geralmente gera emprego e renda, e diz assim: olha, o que está faltando é dinheiro. Então eu conversei com o superintendente do Banco do Nordeste, vai emprestar o dinheiro e o governo vai pagar o juro. Então ninguém tem desculpa agora para não trabalhar, para não melhorar o seu negócio. Um dado importante, Jalber Pereira, que esse setor, ele toma emprestado em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? E aí, tu já imaginou, o banco, o banco vai sorrir da vida, né? Quando eu vou emprestar 1 bilhão e 400 milhões de reais a juros. Só isso aí já dá para pagar os funcionários do banco tudinho, ainda sobra dinheiro.
Ainda sobra dinheiro.
E aí, é o seguinte... É só para explicar para você, você que tem um negócio agora, procure logo, vá direto na sala do empreendedor, vá direto no Viva Procon aí da sua cidade, me explica melhor como é que esse negócio aí que o governador Carlos Brandão liberou para o Banco do Nordeste emprestar o dinheiro para nós sem a gente pagar juros. Vamos ouvir primeiro o que o governador falou sobre esse assunto.
Programa que vem atender os financiamentos do microcrédito, uma parceria com o Banco do Nordeste. Pessoas que tiram financiamento de zero até 22 mil reais, o governo vai pagar os juros. Por quê? Porque a gente entende que essas pequenas e microempresas são 92% das empresas do Maranhão. E hoje eles conseguem financiar 1 bilhão e 400 por ano, com inadimplência de 4%. Ou seja, as pessoas mais humildes têm uma preocupação muito grande em pagar seus empréstimos em dias, porque a coisa mais importante para eles é o CPF, o CPF mínimo. E aí a gente, com a intenção de ampliar esse financiamento de 1,4 bilhão, a estimativa nossa é que a gente chegue a 3 bilhões, o governo está disponibilizando 50 milhões de reais para pagar o juro desses empréstimos. Quem tira 10 mil reais vai pagar 10 mil reais, quem tira 12 vai pagar 12 mil reais. E aí o governo paga o juro, porque com isso ele se fortalece, certo? O seu negócio, como pagar juro, o juro que ele não vai pagar, ele investe no próprio negócio. Então a gente acredita que a gente vai dar um custo muito grande na economia das micro e pequenos empresários. Isso eu estou falando de pessoa física, pessoas que tinham o seu nome. Uma pessoa que tem um salão de beleza, uma pessoa que tem uma lojinha de artesanato, uma corte de costura, uma manicure, que quer investir no seu negócio, não tem dinheiro. Então, essa é uma grande oportunidade. Nós vamos fazer essas reuniões em todas as regionais, lembrando que é uma parceria também com o SEBRAE, que vai nos ceder as salas dos empreendedores, são mais de 50 salas que tem aí nos municípios, para a gente receber esse público, orientar e fazer os financiamentos, sempre liderado pelo Banco do Nordeste. Nós temos 100 unidades do Viva Procon. E lá tem vários guichês, várias estações de trabalho para emissão de documentos, identidade, CPF, diretor, regularização de documentos junto ao Detran. Mas tem também, agora vamos ter um guichê para o Banco do Nordeste. porque aí a gente vai ter mais capilaridade, a gente vai estar nos municípios onde não tem agência do Banco do Nordeste. É, se você for fazer uma avaliação, 100 unidades do Viva Procon, mais 50 unidades do SEBRAE, nós teremos aí cerca de 150 agências do Banco do Nordeste, falando de uma linguagem assim mais popular, para que a gente possa atender a todos os interessados no município onde não tem agência do Banco do Nordeste. Quero aqui agradecer a parceria que a gente está fazendo aí com o Banco do Nordeste, que acreditou nesse projeto, o governo do estado que está colocando dinheiro para pagar os juros, o SEBRAE que está colocando suas salas de empreendedores para que a gente possa capacitar essas pessoas. O Banco do Nordeste não vai contratar funcionário, ele vai capacitar os funcionários da prefeitura, eles vão estar habilitados, eles não vão fechar negócio, eles vão pegar a proposta, mandar para o Banco do Nordeste, tudo online, o Banco do Nordeste vai analisar e vai autorizar ou não a proposta e será assinada de forma digital, o banco e o cliente. Então, acho que isso vai dar um impulso muito grande na economia, não resta dúvida que vai saltar de 1,4 bilhão para cerca de 3 bilhões, é o que a gente estima.
Olha aí, Jovem Pereira, tudo explicadinho nos mínimos detalhes. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o superintendente do Banco do Nordeste, que é o Isaac Costa. Ele disse que tem dinheiro, que o dinheiro está à disposição. E uma das coisas que foi importante também para se tomar essa decisão, porque diz que é um setor, já é das micro e pequenas empresas. Sabe quanto é que é a inadimplência? Apenas 4%.
Pouco, né?
4% das empresas não conseguem que tomem emprestado dinheiro, mesmo com juros. Não consegue pagar. E é importante também deixar claro aqui, assim, você tomou emprestado, dividiu as parcelas. Se você atrasar as parcelas, você perde o benefício do juro zero. Aí você vai pagar os juros. Então todo mundo tem que se esforçar. Não vão comprar moto, porque teve um tempo atrás aí que foi feito um financiamento, tempo do governo Dilma, teve um financiamento aí para pequenos negócios. Tu vai criar agora umas casas, um bode, uma galinha e tal, e tu vai ganhar o dinheiro, tu vai passar ainda um período lá, ainda tinha um período de carência que era isso, grande, né, pra começar a devolver, nem devolvia todo, aí o cidadão pegava o dinheiro todinho, comprava uma moto e saía se estabacando na rua, no meio da rua, se quebrando todo no meio da rua com a moto e não pagava nem a parcela do que tinha que devolver do financiamento. Não é pra fazer isso, aí é pra quem, a gente séria, que tem responsabilidade, quer crescer na vida, não é para bagunçar o programa, não.
E esse o Rio do Amaral... Chama atenção, Humberto, desse dado, que se somente 4% não conseguem pagar, é porque o investimento é bem feito e ele sabe administrar.
Pois é, e os que estavam tomando emprestado com juro, agora sem juro, vamos reduzir isso aí para zero, para todo mundo pagar as contas em dia. Mas o Rio do Amaral ficou feliz da vida, porque só para região dele lá são 50 milhões de reais. Vamos ouvir o que ele disse.
A nossa cadeia produtiva começa com o micro e pequeno empreendedor. E aqui mostra força, é o maior empregador de todo o país, mostra força e com sentido do governo do estado, dos parceiros, do governo do estado do Maranhão, do Banco do Nordeste, com o SEBRAE, faz com que isso se torne mais forte.
Isso. E a secretaria que é responsável por esse assunto, e aí você pode procurar lá para mais explicações, é a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, que é administrada lá pelo... Júnior Marreca. Nome dele? Júnior Marreca?
Isso.
Júnior Marreca, que é da região de Itapecuru, né?
É, Itapecuru.
Região de Itapecuru. Vamos ver o que ele fala sobre esse assunto.
Esse programa é um programa que procura oportunizar os pequenos empreendedores, informais e formais, CPF, MEIs, CAD único. Então é uma oportunidade para os pequenos, onde o governo do estado oferece crédito de 0 a 22 mil reais e paga o juro desse financiamento. Então você procura os agentes credenciados, Banco do Nordeste, CEAP e Sincob, certo? E essas agências vão viabilizar o seu crédito, só que o juro é pago pelo governo do estado. Isso é oportunidade para você melhorar o seu negócio, ampliar o seu estabelecimento, gerar capital de giro para o seu negócio. Então, pequeno empreendedor, procure as agências credenciadas, porque essa oportunidade é uma oportunidade para desenvolver, para crescer e para fazer com que você possa melhorar o seu negócio.
É exatamente isso. Aí é onde tem um incentivo para poder o pessoal melhorar da economia. Porque muitas vezes a gente olha para os quatro lados assim, vontade de trabalhar, de investir num negócio, assim, mas cadê o dinheiro? Yeah. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sede ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Amanhã.
Programa Central Manhã aqui de volta, obrigado pelo carinho de vocês que estão retransmitindo aqui na sua rádio para que os ouvintes aí da sua cidade possam acompanhar o programa. E vamos mandar um alô aqui para o Daniel Kennedy, né? Direto da série A Promessa. Essa é uma série que está sendo produzida e que eu recomendo aqui que as pessoas possam acompanhar essa série A Promessa. Melhor programa que tem no Brasil e no mundo. Saudade de vocês. Saudade também de você, que é um grande batalhador, um grande produtor, Daniel Kennedy, acompanhando aqui o nosso programa Central Manhã. Grande abraço, Daniel, toda a sua equipe. Olha, vamos direto a Brasília, Jovem Pereira. É tantos assuntos, mas nós vamos começar. Vamos trazer a fofoca do Fufuca.
FF
a fofoca do Fufuca. Mas depois desse racha, o Fufuquinha, carinhosamente, né? Mas vamos falar aqui mais, o ministro André Fufuca, usando a da nossa elegância, né? André Fufuca estava sendo foi substituído por Amanda Gentil no comando do PP aqui no estado do Maranhão. E aí, Jalber Pereira, ele agora recentemente, porque tem aquelas ameaças, o pessoal do Centrão diz assim, olha, quem for do Centrão, quem permanecer aqui, tem que desbancar, tem que sair do governo Lula, porque nós temos a eleição no próximo ano, não queremos estar com o governo, e quem for do nosso partido que estiver no governo Lula tem que pedir demissão. Oxe, acaba deixar de ser ministro para atender a ordem do partido. Claro, é a posição do partido, ele foi eleito pelo partido, deve seguir a orientação. E aqui no evento que aconteceu na cidade de Imperatriz, o André Fufuca disse que na eleição passada ele cometeu um erro e ele não queria justificar o erro, ele queria corrigir o erro e por isso ele não ia ficar contra, porque mesmo tendo votado contra, ele assumiu, ele foi convidado para ser, por articulação do próprio Centrão, articulou com o governo Lula e emplacou o André Fufuca como ministro do esporte. Né? E aí agora diz assim, não, mas agora vai desocupar, tem que sair do aí o André Fufuca disse, não, sai não.
E não sai. Todo mundo sabe, Humberto, que o Centrão, essa como podemos dizer assim, essa, não sei nem qual é a palavra correta, porque une várias, que junta várias legendas partidárias. O Centrão vive de negócios, você sabe disso. E o Centrão geralmente vota com quem está no poder. O Centrão é aquele grupo de partidos das negociatas. O que é que eles fazem? Eles tentam ficar neutro quando chega perto da eleição, eles apoiam alguém, mas não fazem campanha, que é para depois ficar, ó, a gente tem tantos números de senadores e tantos números de deputados. Se você quiser para ser aprovado ou não, nós estamos aqui à disposição. Geralmente é assim que o Centrão joga. Há quem diz por aí, em alguns veículos de comunicação, que tudo isso não passa de uma estratégia, de que o Fufuca seria muito próximo da Amanda Gentil, de que ele sairia do partido, mas que ficaria ali por trás, dando os pitacos e conversando com a Amanda. E que ele se manteria no governo até ali, pelo menos até o limite máximo, que todos sabem que quem quiser sair candidato tem que deixar os órgãos do administrativo do governo estadual, do governo federal, até abril. Então, há quem diz por aí que ele sai aí de janeiro até abril, ele deve sair porque ele vai se candidatar novamente, mas que isso aí poderia ser apenas estratégia do Centrão.
Pois é. Eu estava acompanhando agora, recentemente, só mudando de pau pra cacete, como diz o pessoal de na gíria popular, né? Olha, foi divulgado para o Maranhão inteiro sobre essa briga, esse desentendimento que existe aí entre o grupo dos dinistas, o grupo dos brandonistas, né? O pessoal cria essas fofocas na área política, né? E a coisa começa a pegar. E aí surgiu uns Nostradamus. Já ouviu falar Nostradamus? Já ouviu?
Primeira vez.
Que diz que previa que o mundo se acabaria, não chegaria ao ano 2000, né?
Mil passará e 2000 não chegará. Lembro muito disso.
Exatamente.
Não, mas ainda tinha ainda os grãos de areia colocados por Nossa Senhora. Você lembra?
Pois é. Aí o pessoal diz, olha, tem muita gente que quase morre do coração esperando que quando chegasse o ano 2000, disse que o mundo ia se acabar antes dos 2000. Uns pregadores que saíram espalhando para todo mundo, distribuíram o pânico na humanidade inteira, dizendo que o mundo não chegaria aos anos 2000, que o mundo ia se acabar. Nós já estamos em 2025, não acabou ainda. Ainda tem mundo pela frente.
Por isso que nem tudo aquilo que se ouve se pode acreditar.
Pois é, espalharam no Maranhão inteiro que o governador Carlos Brandão ia ser afastado do cargo até o dia 20 de setembro.
Iria ser afastado e preso.
Afastado e preso. O governador Carlos Brandão ia ser afastado e preso até o dia 20 de setembro. Já passou 20 de setembro, nós já estamos em outubro e eu não vi nada acontecendo. Não vi falar nenhum processo que existe, já nenhuma acusação, nenhuma coisa oficial que tenha a respeito desse assunto. Portanto, gente, quando vocês verem essas conversas, e aí, às vezes, o cidadão diz, não, mas foi pessoa lá de dentro, o cara já foi deputado, falou isso pra mim, né, que rapaz, eu já vi tanta gente que já foi deputado falando besteira, né, falando algumas coisas. Então, gente, vamos ligar nos veículos de comunicação que tem uma certa independência. Muitas vezes essa coisa de rede social, né, o cidadão fala o que bem quer, ouve quem quer, quem quer.
Anote isso, viu, Humberto? Nem todo letrado é intelectualizado, porque eu vi de pessoas que eu até achava que eram pessoas muito inteligentes, que falavam assim, olha, se o Lula for eleito, o Brasil vai ser entregue para a Venezuela. Ele, rapaz, o info que tu já viu, um fraco mandar no forte. O Brasil é a primeira economia da América Latina, a Venezuela é a sétima. Você conhece algum caso, Humberto, de que o pobre manda no rico?
Pois é. Vamos seguir em frente, né, Jalba Pereira?
Tem gente que fala essas bobagens e tem muita gente que acredita essas bobagens, infelizmente.
Mas vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza.
Esse não acredito.
Adilson Souza, você que está acompanhando de perto, tu acha que o Lula vai ser caçado aí nos próximos dias, ou Adilson Souza? Vamos espalhar essa fofoca para saber se o povo acredita.
É verdade, Humberto, eu acredito que tem mais 2000 anos por aí, viu? Mais 2000 anos para a gente esperar que os Nostradamus consigam se conscientizar dessas profecias invencionices, que existe no mundo inteiro. Pode ser caçado, né? Como também o Bolsonaro pode ser preso amanhã, ninguém sabe, né? Tudo isso são críticas, né, que existem no mundo, né, dos especuladores, os jornalistas que apoiam A, apoiam B, que não é o caso da Central Manhã, do Central Notícia, que é imparcial, que coloca todas as vozes aqui, que coloca as rádios comunitárias, que não existe nenhum meio de comunicação, Humberto, que tem mais de 200 rádios comunitárias neste momento retransmitindo esse programa. A gente fala muito aqui em Brasília, o Maranhão inteiro é repercutido notícias imparciais através da Central de Notícia, principalmente por causa das rádios comunitárias. São elas que estão repercutindo neste momento. Humberto, só para corroborar com a questão do Fufuca, está confirmado, ele só sairá em abril, isso aí é o prazo máximo para quem está na administração pública. A Amanda Gentil realmente foi conduzida já, já está indicada, vai ser conduzida oficialmente pela Federação do PP e União, onde ela vai comandar o partido no Estado, que era da posse do próprio André Fufuca. Ele fez um acordo. Na verdade, André Fufuca é aliado número um do presidente da Nacional, do partido. Então, essa amizade não vai ser estremecida só porque ele quer ser ministro. Simplesmente, o Centrão, como o Jauber falou, tem interesse em fazer acordos e acordões, grande, até porque já existe uma grande descoberta aqui dentro do Congresso. O Centrão está lutando agora para a questão do fundo eleitoral, eles querem aumentar o fundão eleitoral, essa é a grande estratégia para fazer briga com o governo e votar em algumas pautas. Falar em votar, ontem no Congresso o IOF chegou ao seu fim, a medida provisória, que era para ser votado ontem, foi retirada de pauta. Uma estratégia, segundo os especialistas e políticos, cientistas políticos, é que houve uma grande participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e seus interlocutores, e como também o presidente Amoeda, de outro partido, do Podemos, e o Kassab. Então, eles todos fizeram uma grande articulação, e a votação foi de 251 votos, sim, para tirar de pauta esse projeto, e 153, não. O que que isso significa, Humberto? Significa que os impostos que estavam sendo cobrados através da medida provisória, que tinha um prazo ontem para encerrou. E o governo queria discutir ontem essa pauta para colocar em votação. Para colocar em discussão, tinha que entrar em pauta. Mas primeiro é feita uma discussão se entra em pauta ou não. E aí foi aqui entrou a questão do próprio foi o governador de São Paulo, mas ele já negou, mas os interlocutores disseram que foi ele que mandou, fez um lobby dizendo que não era para colocar em pauta para prejudicar o governo, onde milhões de pessoas são beneficiadas com a cobrança de impostos. O que que o IOF significa? Cobrança de impostos para mais ricos, super ricos, milionários, bancos e bets, e ainda as fintechs. Quem são as fintechs? Quem usa fintechs é pobre? Aí o Humberto veio com aquela fala do Jauber. Pobre briga com rico? Não. Pobre paga fintech, usa fintech? Não. São os ricos. Então, a direita, a extrema e o centrão apoia os ricos, apoia os milionários, porque eles não queriam discutir essa questão da cobrança de imposto que beneficia as pessoas do Bolsa Família, as pessoas de programas sociais, que inclusive ontem o Lula sancionou essa lei de mais uma, que é a questão luz do povo, que vai permitir que as pessoas que são de baixa renda não paguem a conta de energia muito cara, vai ter um descontão, então uma isenção muito boa. Nessa condição, o IOF ontem acabou a medida provisória, não se sabe se vai voltar essa discussão. O que ficou por parte do governo é que o presidente Lula poderá editar uma nova medida, é direito dele, e aí, se for medida provisória, é diretamente entrada em vigor. Mas a gente ouve aqui o relator, que é o Carlos Aratini, ele falou após a negociação lobista do governador de São Paulo em atrapalhar a votação, retirando de pauta e com isso prejudicando milhões de brasileiros. Vamos ouvir o relator Carlos Aratini.
Infelizmente, nós vimos que o governador de São Paulo, em vez de tomar conta do Estado, de cuidar dos problemas do Estado, resolveu abandonar a sua cadeira no Palácio dos Bandeirantes para assumir a candidatura a presidente da República com apoio do presidente do PP, Ciro Nogueira, e com apoio do presidente do União Brasil, Rueda. E a partir disso, resolveu fazer uma campanha contra a medida provisória. Não tem nenhum sentido técnico, tributário, nada disso, nem orçamentário. Essa conversa de que o governo vai ter 20 bilhões a mais para gastar é conversa mole, porque todo mundo sabe que o limite de gastos é dado pelo arcabouço. O que o governo quer com esses recursos é poder atender o que está na LDO, quer cumprir o superávit primário no ano que vem e com isso favorecer a queda de juros no Brasil, que nós queremos que baixe porque são excessivos.
Humberto, isso fere o teto de gastos. O Brasil agora, se não tiver uma nova medida provisória, vai sofrer muito com a questão de redução de recursos repassados para a saúde, para a educação e programas sociais. Isso aí o pobre não quer. O pobre quer que o governo autorize essas coisas, melhore os programas sociais e seja beneficiado, porque o país tem muita arrecadação de impostos e esses impostos elevados para a pobreza, para os programas sociais, muitos deles, claro, mas também tem os banqueiros, tem o agro, que participam desses benefícios, mas existe leis para isso. Agora o governo vai ter que fazer uma dança das cadeiras aí com a questão desses recursos. Ninguém sabe como vai acontecer, pode surgir essa nova medida provisória. Só reforçando aqui, dos deputados que votaram para retirar de pauta, os deputados do Maranhão, dos 18, né, nós tivemos aqui o Alan Garcês, o Aloysio Mendes, o André Amanda Gentil, Josivaldo JP, Josimar Marãozinho, Júnior Lourenço, Pastor Gil e Pedro Lucas, todos queriam retirar de pauta para prejudicar a pobreza do país e melhorando aí a não pagamento de imposto desses super ricos. Foi uma briga feia, mas a gente vai acompanhar o que vai acontecer a partir de hoje pelo governo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Lembram daqueles tempos em que o Maranhão era o pior em quase tudo? Ficaram para trás. Em apenas 10 dias, dois reconhecimentos, um nacional e outro mundial. Do Centro de Lideranças Públicas veio a maior evolução da história. Salto do 23º para o segundo lugar em solidez fiscal. 21 posições conquistadas em apenas 2 anos. E nesta semana, a Transparência Internacional mostrou o Maranhão em 7º lugar do Brasil em transparência e governança pública. Um governo planejado, transparente, capaz de fazer valer o dinheiro do povo. 3 mil obras entregues e mais de 800 prestes a serem inauguradas. Nunca se viu tantas realizações em tão pouco tempo. Mais de 500 escolas já reformadas e ainda em outubro, refeições de verdade, transporte de verdade e alunos do ensino médio com tablets conectados. Na saúde, com o cuidar dos olhos e cirurgias, aqui a fila anda, já são mais de 1 milhão de procedimentos. A hemodiálise mais que dobrou em número de unidades, reduzindo e em muitos casos até eliminando as distâncias entre paciente e tratamento. Resultado, governo super aprovado. Pela CNN, 64%. Na opinião Paraná, ainda maior, 71,2% entre opiniões válidas. Tá vendo? Deus ajuda quem cedo madruga para trabalhar pelo povo.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
A outra informação que eu tenho aqui, Humberto, é com relação à questão da aceitação do governo. Saiu mais uma pesquisa ontem, a população, né, conseguiu já ser ouvida ontem, houve uma pesquisa divulgada, o governo já conseguiu já diminuir 7 pontos da sua rejeição. Então também subiu 7 pontos, essa é a grande verdade de uma pesquisa. A segunda informação é com relação ao ministro Decamilo, vai estar hoje em Imperatriz e Açailândia, na companhia do governo do estado. O Brandão vai entregar aqueles tablets para estudantes, tablets para toda a rede estadual de educação do ensino médio. É um grande benefício para a educação. O Camilo vai estar inaugurando uma biblioteca do IFMA Imperatriz e uma escola em Açailândia. Outra informação que a gente tem aqui também com relação às áreas comunitárias. Ontem, a Comissão de Comunicação não colocou em pauta essa discussão. A gente vai tentar falar com o Kleber Verde, que é o relator desse processo, que pede 100 minutos de inserção publicitária nessa nova mudança desse projeto. Ele é a favor. 100 minutos para as rádios educativas e 10 minutos para as rádios comunitárias. A gente vai perguntar por que esse disparate. E também ele está pedindo que haja um relatório das rádios comunitárias para provar como que elas estão. Uma questão assim de dúvida, né? Se as rádios comunitárias realmente são rádios comunitárias. Então ele está fazendo esse ajuste, está cobrando isso no relatório dele. Vamos procurar falar com o Kleber Verde para saber sobre esta situação que poderá acontecer na próxima quarta-feira. Para o Humberto.
Já solicitei uma conversa com o deputado Kleber Verde, devemos nos reunir neste sábado. E vamos colocar também essa questão das rádios comunitárias. É melhor que Kleber Verde não mexa muito com essa questão das rádios comunitárias, ou avisar para ele. Diz, olha, cuidado com esse negócio de rádio comunitária, porque foi essas rádios comunitárias que ajudou muita gente a se eleger, a divulgar as suas ações parlamentares, a fazer campanha, deram muito espaço, se mexer com elas, vai que elas fecham a porta, as portas para vocês, e aí a rádio de vocês não chega em todos os municípios e pode comprometer o resultado das eleições do próximo ano. Vou ter uma conversa com eles sobre esse assunto e vamos discutir outras pautas. Espero que ele me ouça.
Isso é importante. Agora, Roberto, só do presidente Lula uma informação, está hoje na Bahia uma agenda onde vai ser inaugurada uma fábrica de linha de montagem da BYD, uma empresa de fabricação de veículos da China que está chegando ao Brasil. O Brasil já está muito popular por aqui, pela capital, várias capitais do país, e também lembrar que o desemprego começa a cair cada vez mais com a contratação de novas pessoas com carteira assinada em todo o Brasil. Essas são nossas informações, direto de Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Lembrando que esse imposto que o Adilson se referiu aí sobre essa medida provisória que venceu ontem é o imposto sobre operações financeiras, o IOF. E o IOF atinge pessoas em todas as camadas sociais. Todos vocês que têm operações financeiras, que mexem com dinheiro no banco, esse imposto acaba incidindo. Então atinge quase todas as classes. Claro que mais diretamente aqueles que movimentam mais dinheiro. Só um resumo do que aconteceu na Assembleia Legislativa com Joelson Braga, para a gente encerrar o programa.
O deputado Quequê Teixeira abriu os pronunciamentos na sessão de quarta-feira, repercutindo a entrega de residências na cidade de Imperatriz pelo governo federal.
Foram mais de 10 anos de espera por esse momento e acompanhei esse momento com grande alegria, onde milhares de pessoas receberam a chave de suas residências. Isso significa, para mim, a segurança e qualidade de vida para aquela população que recebeu aquela casa.
A deputada Ana do Gás também abordou em seu pronunciamento a ação federal na região tocantina. Já o deputado Fred Maia anunciou um PL para criar o Dia do Terço dos Homens. O deputado Rodrigo Lago fez críticas ao setor da educação estadual. Logo em seguida, o deputado Otelino Neto tratou das fraudes no INSS. O deputado Wellington do Cusso solicitou ao Executivo Estadual abertura de diálogos com servidores do Detran Maranhão. E a deputada doutora Helena do Ailib se posicionou sobre a importância da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. O deputado Adelmo Soares destacou a força da parceria do governo estadual e do governo federal na melhoria da qualidade de vida dos maranhenses.
Todas as ações, como o Maranhão Livre da Fome, a entrega dos tablets, tudo foi citado pelo governador e muito aplaudido pelo próprio presidente Lula, porque sabe que são ações sociais voltadas para quem mais precisa, para quem tem necessidade, para os menos favorecidos, que ficaram abandonados e esquecidos por anos e anos. E agora, com o governo Lula, o governo Carlos Brandão, podem dar continuidade a esse trabalho de ajudar o Maranhão a desenvolver cada vez mais.
Muito obrigado a todos. Depois eu conto a historinha do menino que chegou em casa com tablet. Mas eu vou deixar para o programa de amanhã. Obrigado, Jalber Pereira. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão leva a saúde mais longe, com a carreta da mulher. Consultas e exames chegam aos bairros, prevenindo e salvando vidas. Diversas iniciativas motivam as mulheres, fortalecem a saúde materno-infantil e qualificam o atendimento de urgência. Agora chegou o seu momento de prevenção. O Maranhão Rosa. Faça seus exames. Prevenir é a sua força. E o governo está a seu lado. Maranhão Rosa. Cuidar da vida é o nosso maior compromisso. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. We'll be right back.